Olá, bom dia, são 9 horas e 10 minutos aqui na capital brasileira do Barco de Fogo, minha querida estância, Jardim de Sergipe. Um bom dia aos companheiros e companheiras, quero dizer que está entrando no ar o programa Sintese em Ação, com redação e produção de Marcos Trolês. E a colaboração desse comunicador popular que vos fala,
Gilson Águia.
Esse mesmo. Começa agora esse programa, o mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos, todas muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Sintese em Ação. Mas atenção, viu? Aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique atento, fique com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Rio FM 101.5, o programa Sintese em Ação. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E trazer até você a nossa maneira de ver e interpretar os fatos é fundamental. Não somente para externar o nosso pensamento, mas, acima de tudo, para afirmar o nosso lugar de fala sobre a realidade político-social. Sendo assim, vamos iniciar o nosso programa com o quadro Nossa Opinião. Um editorial onde não pretendemos esgotar o assunto, mas sim jogar mais luz sobre ele, para que todos possam enxergá-lo melhor. Hoje, vamos falar sobre a importância da comunicação na formação da classe trabalhadora. E nós acreditamos que a arte é um poderoso instrumento de luta, e é mesmo. Por meio dela, é possível comunicar, conscientizar e protestar. A arte nos ajuda a pensar o mundo e a nossa própria existência. Por causa disso, em nosso quadro Som da Resistência de hoje, nós traremos a canção Queremos Saber, de Gilberto Gil. E segundo Karl Marx, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstância de escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Hoje, em nosso quadro A História do Trabalho, vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E Paulo Freire nos ensina que não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho? Daí a importância da leitura na compreensão do mundo. Então, no Lê para Crer deste mês, nós indicamos para você o livro Bioma Caatinga, da exuberância à desertificação. O filme é veículo, é uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Ele nos permite entrar em contato com vários aspectos culturais, históricos, literários e políticos, enquanto nos diverte. É ou não é? Nosso Cine Resistência de hoje, ele tem uma dica que é imperdível. Você merece assistir. Mini documentário. Lula presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Tudo isso tem um propósito. 43 anos de PT. Ontem o PT fez 43 anos de sua existência. Já teve seus altos, seus baixos, mas continua aí, firme e forte, como um partido constituído pela classe trabalhadora. E é obrigação do cidadão lutar pelos seus direitos. Quem luta por seus direitos está ajudando a garantir o direito de todos e todas. Mas, para isso, é preciso conhecê-los. Então, preste atenção em nosso quadro O Direito é Seu, que vamos trazer hoje com o advogado trabalhista Hildon Rodrigues. E um minuto pode te libertar das opressões de uma vida inteira. Sabia disso? Portanto, preste atenção em nosso quadro Minuto Sintese. Esse tempo realmente não tem preço. E por último, mas não menos importante, no Papo de Sintesiano de hoje, vamos repercutir uma entrevista que o presidente do Sintese, o professor Roberto Silva, concedeu ao TV Sintese. Uma entrevista que vai elucidar vários aspectos da nossa luta, da conjuntura atual, e o professor Roberto, ele vai esclarecer para nós nessa entrevista. Vale a pena ouvir, tá? Agora que você já sabe o que vamos trazer para você no programa de hoje, nós queremos saber o que você vai trazer para nós, hã? Por isso te convidamos a fazer parte desse programa. Afinal, como sempre, dizemos por aqui, ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Interaja com a gente aqui pelo telefone 3522-7272 e também o 99955-7101. Participe dos debates, dê sua opinião, faça a sua pergunta, sua crítica se tiver. Bom, afinal, é conversando que a gente se entende, não é mesmo? Então contamos com você, tá bom? É isso aí.
Por isso seguimos juntos, foco e ação. Somos Sintese, nossa vida é lutar, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Nossa opinião.
Dilson Águia.
Agora são 9h18. Antes de iniciar, parabenizar realmente o PT pelos seus 43 anos, que no dia 10 de fevereiro, né, ele, no caso hoje é dia 11, então ontem o PT ele completa 43 anos de existência, né, desde a sua criação. E também parabenizar o Araújo, que foi meu colega lá no Arabela Ribeiro, o Araújo Júnior, sempre, né, desde pequeno, né, desde criança, sempre um garoto promissor, voltado para essa questão da comunicação. Então, o Araújo ontem foi agraciado, né, justamente com o primeiro lugar no concurso de Machinhas aqui, que, do município de Estância. Então, foi o Araújo em primeiro lugar. O Edgar também, né, que trabalhamos junto lá na Rádio Esperança, o Edgar em segundo lugar, e a minha professora Raimunda Andrelina, terceiro lugar. Justíssimo, né? É difícil fazer esse julgamento, porque os três são excelentes compositores, e daí tá aí, de parabéns o Araújo, o Edgar e a Raimunda, né? E também o bloco Deu a Louca nos Músicos, que um dia despretensiosamente iniciou esse movimento e que hoje faz parte do calendário do carnaval de Estância, não só de Estância do estado de Sergipe, quiçá do Brasil, porque vem muita gente para participar desse cortejo que do bloco Deu a Louca nos Músicos. E para fechar, lamentavelmente, o meu professor, né, meu professor lá das antigas, quando eu estudei no Walter Franco, meu professor Beto Forró, que era assim que a gente o conhecia, veio a falecer, e ontem foi o seu sepultamento, tudo mais. Então a família, nós desejamos conforto no coração. E também desejamos ao Beto que tenha um bom lugar, que Deus o coloque num bom lugar, que os espíritos de luz o receba. É isso, Beto Forró presente. Agora sim, vamos à nossa opinião. Olha, Vito Gianotti, um mestre que nos ensinou e ensina até hoje, pelo legado deixado, afirma em seu livro Comunicação dos Trabalhadores e Hegemonia, que o papel da comunicação, através dos tempos, sempre foi repassar algum ponto de vista, podendo ser de apenas uma pessoa ou de um grupo social, sobre determinado assunto. Que existe por trás de cada ponto de vista um objetivo que transcende a informação, que é o de convencimento. Segundo Gianotti, essa ideia vem desde os tempos das cavernas e nos acompanha até o presente momento. Para este autor, imagens, monumentos e inscrições das mais variadas formas e técnicas próprias de cada época sempre serviram para essa finalidade. Atualmente, a produção de informação ganhou ainda mais valor de mercado por ter passado por um processo de descentramento, onde cada pessoa pode produzir o seu próprio conteúdo e distribuir mundo afora por meio de instrumentos oferecidos pela internet. A informação, então, tornou-se uma arma muito poderosa e, consequentemente, perigosa. O ato de tentar convencer ou de induzir opinião tomou um rumo tão incrivelmente ameaçador que carece perguntar o que é pior, estar desinformado ou ser mal informado. Com tanta gente manipulando as mídias na época atual, com a versão sendo mais importante que o fato, responder a essa pergunta pode não ser uma empreitada fácil, principalmente para nós da classe trabalhadora. Antigamente, no período em que se deixava a escola para ir às fábricas trabalhar, a maioria das pessoas era analfabeta e para obter algum tipo de informação do mundo ao seu redor, dependia do auxílio de outras que sabiam ler, para que traduzissem para elas as matérias e as notícias que saíam nos jornais e nos panfletos. Muitas vezes, esse ato de solidariedade acontecia nos pequenos intervalos que tinham nas fábricas para almoçar ou nas sedes das associações, dos sindicatos, etc. Agora, o analfabetismo entre os trabalhadores, guardando as devidas proporções, diminuiu consideravelmente. E a mídia descobriu isso. Por esse motivo, a atenção deve ser redobrada. É fundamental que a classe trabalhadora saiba de onde vem a informação que ela está consumindo, quem a produziu e, principalmente, qual é o objetivo dela, pois saber a fonte da notícia é de suma importância para não correr o risco de consumir um produto estragado via fake news, que pode fazer mal ao organismo social. Afinal, neste momento, para o trabalhador e a trabalhadora, a informação é um instrumento de trabalho indispensável, porque, além de proporcionar uma capacidade de análise crítica dos fatos, ela contribui para o desenvolvimento político e o fortalecimento da luta de classe. A informação sempre foi e continua sendo um mecanismo de luta. E continuará. E é por esse motivo que o Sintese investe tanto em sua rede de comunicação. Temos profissionais qualificados. Operamos em todas as mídias. Estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, TikTok, Até no TikTok nós estamos. Rádio, televisão e até site da internet. E por quê? E para que tudo isso? Para que você, trabalhador e trabalhadora, seja da educação ou não, tenha sempre a melhor informação e, junto com ela, a certeza que a notícia que está recebendo é verídica, não foi deformada, não foi reeditada ou copidescada, que ela pode ser checada. As notícias, quando nós recebemos, elas, quando você não sabe a fonte, por exemplo, você tem que checar. É obrigação checar. E se a notícia não pode ser checada, tem cheiro de fake. Então, todo esse complexo nosso, informativo, ele tem um só objetivo: criar um exército de trabalhadores e trabalhadoras organizados e politicamente conscientes, para que eles não se tornem massa de manobra e não caiam nas armadilhas das falsas informações que criam realidades paralelas para convencer pessoas a acreditarem em uma hegemonia ideológica falida. Lembrem-se, foram as fake news que pariram o projeto político do biltre homiziado de Orlando, que quase destruiu o Brasil. Depois vocês pesquisem o que é o biltre e o que é o homiziado. E de Orlando você sabe por quê, o fugitivo para Orlando. Então, para Orlando. E é isso, né? Por pouco o Brasil não se destrói ou não se é destruído por forças malignas que atuaram durante esses 4 anos. Portanto, a comunicação, ela é de suma importância. Cabe a nós a consciência de adquirir boas notícias, boas informações, informações com fonte segura que pode ser checada. É isso. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia.
Aconteceu na semana.
Dilson Águia.
Olha, o Sintese realiza Assembleia Unificada no dia 14. Hoje é dia 11. Então, na próxima terça-feira, dia 14, às 9 horas, lá no Cotinguibe Esporte Clube, em Aracaju, o Sintese realiza a Assembleia Unificada da Rede Estadual e das Redes Municipais. Na Rede Estadual, a pauta será a audiência com a Secretaria de Estado da Educação e Cultura, ocorrida no último dia 2 de fevereiro. Então, tudo que foi tratado no dia 2, em audiência com a Secretaria, vai ser colocado com informes e de lá saem os encaminhamentos, certo? Então, Rede Estadual, o que ocorreu na audiência no dia 2 de fevereiro. E para as redes municipais, o sindicato irá discutir com os professores e professoras e construir ações de luta em virtude da narrativa equivocada da FAMES, que é a Federação dos Municípios de Sergipe, de que há uma crise financeira para inviabilizar as negociações para a atualização do piso de 2023. Quanto a esse assunto, como eu já havia falado, no papo de Sintese Ano, o professor Roberto, que é presidente do Sintese, ele dá uma boa explicação acerca disso, acerca desses posicionamentos da FAMES, que é a Federação dos Municípios de Sergipe. E então ele explica direitinho sobre isso e fala, né, dos estudos que o Sintese já fez e já foi entregue, inclusive, no Tribunal de Contas, né, desmentindo exatamente esse posicionamento da FAMES, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar passando aqui a entrevista com o professor Roberto, explicando exatamente isso. Então, dia 14, dia 14, terça-feira, às 9 horas, lá no Cotinguiba, Assembleia Unificada das Redes Municipais e da Rede Estadual, tá bom? Então, o Sintese apresenta ao Tribunal de Contas números que garantem a atualização do piso do magistério para os municípios e da rede estadual. São 74 redes, na verdade são 75 municípios, mas o município de Aracaju, ele não faz parte, o Sintese não atua no município de Aracaju, lá é o Sindipema. É o Sindipema que atua em Aracaju. Portanto, são 74 municípios no estado de Sergipe que tem o Sintese representando os professores e as professoras, tá bom? E a rede estadual. Então, na última terça-feira, agora dia 7, os dirigentes do Sintese se reuniram com o Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, entregaram análises feitas pelo sindicato no que diz respeito ao cenário financeiro dos municípios e do estado. E diz que é favorável para atualizar o piso do magistério em 2023 sem retirada de direitos. Isso é o que é mais importante, tá? Então, a reunião do Sintese com o Tribunal de Contas se dá após um evento entre o Tribunal de Representantes da FAMES, que é a Federação dos Municípios Sergipanos, a UNDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação, e a Secretaria de Estado da Educação. Nela, principalmente os representantes das redes municipais apresentaram um cenário de perda de matrícula e de recursos. E a consequência disso para eles é a impossibilidade dos mesmos em atualizar o piso do magistério em 2023. Tá? Na avaliação do Sintese, o que as gestões municipais demonstraram que o direito à educação para crianças e adolescentes é negado diuturnamente, e isso por conta da inabilidade dos entes públicos municipais em fazer cumprir dois dispositivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que são a chamada pública e a busca ativa. Tá? Na rede estadual, há uma política deliberada de fechamento de turmas do ensino fundamental, do turno noturno e, por exemplo, da ampliação do ensino médio em tempo integral. Nós não somos contra, nós já falamos sobre isso. É uma pauta antiga, essa defesa que o Sintese faz do ensino de tempo integral, mas não no método que foi aplicado no governo Belivaldo e que continua no governo Dimitri Diério. Sem que haja um diagnóstico efetivo das realidades das comunidades escolares, por aí vai, tá bom? Então, Sintese, durante todo esse tempo, tem afirmado que a entidade não é contrária à modalidade de ensino em tempo integral. Pelo contrário, antes mesmo de se falar em tempo integral aqui em Sergipe, o Sintese já fazia essa defesa, já tinha essa bandeira de defender o ensino de tempo integral. Mas, repito, é necessário rever o método, é necessário rever o modus como está sendo aplicado. O sindicato, ele discorda também do fechamento das turmas do turno noturno, pois deixa uma parcela significativa da juventude que, por conta da sua realidade econômica e social do nosso país, por exemplo, precisa trabalhar durante o dia, sem a possibilidade de concluir a educação básica. Aqueles que precisam trabalhar durante o dia, na visão da rede estadual, por exemplo, da Secretaria de Educação, do governo Dimitri Diério, esses estão excluídos do processo de formação. Você não pode trabalhar. Ou, se você trabalha, você não pode estudar. Veja, que triste opção você tem. Então, o turno noturno, ele sempre foi voltado para aqueles que durante o dia dedicavam suas horas ao trabalho e à noite, mesmo cansados, eles se dedicavam à sua formação para poder ter novos horizontes, ter a possibilidade de ter novos horizontes. Então, com esse governo, nós temos aí mais intensamente o fechamento das turmas do turno noturno, tá? Em um dos estudos entregues ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o Sintese, ele fez uma projeção. Caso a rede estadual acabe com as turmas do ensino fundamental, como também está em curso, acabar com a oferta de ensino fundamental na rede estadual, caso acabe, né, o fechamento dessas turmas, o Estado deixará de receber algo em torno de 450 milhões de reais. E sem esses recursos, a manutenção da própria rede é prejudicada. Então, o sindicato espera que a partir desta reunião se possa avançar nessa discussão e que o Tribunal de Contas, ele é crucial para que se assegure o direito à educação e se amplie os recursos da educação. Usar gratificação para atingir valor do piso para trabalhadores e trabalhadoras da educação é ilegal. Todo mundo tem que saber disso. Os gestores têm que saber disso. Então, essa manobra, ela é ilegal, gente. Tá? Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou no dia 16 de janeiro o reajuste do piso salarial dos professores e professoras em 14,95%. Tá? O valor passou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. O aumento vale para os trabalhadores e trabalhadoras que lecionam na educação da rede pública e mantém jornada máxima de 40 horas semanais. Ok. Desde que foi sancionada a lei 11.738 de 2008, o cálculo sobre o valor a ser aplicado, ele é realizado pelo governo federal e pago pelos governos estaduais e prefeituras a partir dos recursos disponibilizados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Tá? A correção, que ocorre sempre em janeiro, leva em conta o crescimento do valor mínimo nacional pago por aluno pelo Fundeb para financiar o investimento dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. O cálculo é feito a partir da variação dos dois anos anteriores à data da atualização. Portanto, para 2023, foi considerado o crescimento do valor aluno ano de 2021 para 2022. Entendeu? Então, apesar de manter critérios claros sobre a correção e formas de pagamento, muitos gestores têm buscado mecanismos para burlar o compromisso de valorização com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. A concessão de bonificações para chegar ao mínimo estabelecido em lei é ilegal e traz prejuízos à categoria, conforme explica o advogado e coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, César Pimentel. O mínimo não impede a ampliação do investimento na educação e o pagamento acima da base. Porém, como alerta Pimentel, a atuação das organizações sindicais é fundamental para cobrar os governos e evitar que, além do achatamento do salário, por conta das gratificações e vantagens não estarem sujeitas ao reajuste pela lei, os professores e professoras também sejam prejudicados a longo prazo quando as bonificações são usadas para complementar os vencimentos. Então, só para dar um alerta aqui aos gestores. Por exemplo, triênio, regência de classe, que foi aqui no estado de Sergipe, seu Belivaldo de uma canetada só, né, com o arsenal de polícia na porta da Assembleia, ele fez aquele perepepê e aí a nossa carreira foi pro vinagre, né? Então, tudo isso não pode ser utilizado para poder atualizar o piso dos professores e professoras. é a parte. Estava ouvindo na estante o Isaías falando exatamente lá em uma outra rádio aqui. O Isaías, ele é presidente do Sindicemi, falando exatamente dessa questão de que se usa as bonificações para chegar ao salário, a remuneração, e está errado. Aí quando você vai ver, o cara recebe do salário base menos do que o salário mínimo. Está errado. Você tem que, né? Se o mínimo é mínimo, não pode ser mínimo abaixo do mínimo. Oxe, hein? Tem erro. Então, o que acontece é isso. Então, o salário base, ele não pode ser abaixo do que é, por exemplo, o que o piso salarial foi para a atualização do piso salarial. Tá bom? Então, prefeitos e prefeitas, e até governadores e governadoras, eles usam desse meio para poder chegar ao valor do piso, mas incorporando tudo que o professor e a professora ele adquiriu durante os anos, né? Tudo que ele adquiriu, por exemplo, regência de classe, triênios e uma outra série de coisas, de bonificações, para poder complementar e dizer que já paga o piso. Está errado, tá bom? E nada de novo nas ideias. Presta atenção, viu? Olha como é o Brasil. Salles afirma que infelizmente não conseguiu passar a boiada. Lembra dele? Vamos lá. O atual deputado federal, Ricardo Salles, afirmou que infelizmente não conseguiu passar a boiada em entrevista ao UOL, na última quinta-feira, dia 9. Isso é novo, viu? A declaração do ex-ministro do Meio Ambiente, do governo do Biltre, homiziado lá de Orlando, vem no momento em que o atual governo do presidente Lula implementa estratégias para derrubar o garimpo ilegal na região amazônica que cresceu na gestão passada. Infelizmente, não passou a boiada. Minha fala na reunião ministerial, embora seja por alguns propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios do Brasil precisam, e já passou da hora, de fazer um esforço muito grande de desburocratizar. Isso que quis dizer com passar a boiada. E se tivesse acontecido, o Brasil estaria em situação muito melhor, afirmou Salles, tentando explicar a sua polêmica frase à época vazada. Júnior, um abraço. Igor, Ivana. Rafael também. Rafael, Fafá. Clóvis Castor, também um abraço, meu querido. Richard, lá na Avenida Nova do Porto, está ouvindo o programa. E Carlinhos de Indiaroba. Carlinhos mandou um áudio aqui. Vamos ver aqui o áudio do Carlinhos.
Bom dia, Gilson Águia.
Bom dia.
Eu, garoto, aqui ligadinho no programa.
Que bom.
Tese em ação aí. Carlinhos de Indiaroba, a gente manda um abração aí para Dudu, para vocês, para meu amigo Adriano, para todas as professoras, professora Rioseta, todos os professores de Indiaroba. Tô aqui ligadinho, meu garoto, a Deus te abençoe.
Vocês valeu.
São guerreiros, grandes professores.
Viu. Qualquer dia aí eu vou comer um peixe aí em Indiaroba, viu, Carlinhos? Um abraço, meu querido, valeu, é isso aí. Olha aí, é ele aí? Não? Gerson só mandou 3 segundos de áudio. Manda, bota aí pra ver o que é que tem. Gerson.
Bom dia. Gerson também tá aqui ligado.
Valeu, Gerson. Um abraço, meu querido. É isso aí. Tá? Vamos dar continuidade ao nosso programa. No programa TV Sintese deste sábado, você vai acompanhar uma entrevista especial com o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. E o programa TV Sintese vai ao ar às 13 horas, em ponto. Ou seja, 1 da tarde, na TV Atalaia, canal 8. Fique atento para não perder esse programa que é fundamental para a educação sergipana. Eu tinha esquecido que o apelido de Tina era Tina Pepe. É isso mesmo, Tina Pepe. É gente boa. É isso aí, das antigas aqui. É minha conterrânea, correligionária dos tempos. Ó, do passado mesmo. Usar gratificação para atingir valor do piso para trabalhadores e trabalhadoras da educação é ilegal. Todo mundo tem que saber disso. Os gestores têm que saber disso. Então, essa manobra, ela é ilegal, gente. Tá? Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou no dia 16 de janeiro o reajuste do piso salarial dos professores e professoras em 14,95%. Tá? O valor passou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. O aumento vale para os trabalhadores e trabalhadoras que lecionam na educação da rede pública e mantém jornada máxima de 40 horas semanais. Ok. Desde que foi sancionada a lei 11.738 de 2008, o cálculo sobre o valor a ser aplicado, ele é realizado pelo governo federal e pago pelos governos estaduais e prefeituras a partir dos recursos disponibilizados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Tá? A correção que ocorre sempre em janeiro leva em conta o crescimento do valor mínimo nacional pago por aluno pelo Fundeb para financiar o investimento dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. O cálculo é feito a partir da variação dos dois anos anteriores à data da atualização. Portanto, para 2023, foi considerado o crescimento do valor aluno ano de 2021 para 2022. Entendeu? Então, apesar de manter critérios claros sobre a correção e formas de pagamento, muitos gestores têm buscado mecanismos para burlar o compromisso de valorização com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. A concessão de bonificações para chegar ao mínimo estabelecido em lei é ilegal e traz prejuízos à categoria, conforme explica o advogado e coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, César Pimentel. O mínimo não impede a ampliação do investimento na educação e o pagamento acima da base. Porém, como alerta Pimentel, a atuação das organizações sindicais é fundamental para cobrar os governos e evitar que, além do achatamento do salário, por conta das gratificações e vantagens não estarem sujeitas ao reajuste pela lei, os professores e professoras também sejam prejudicados a longo prazo quando as bonificações são usadas para complementar os vencimentos. Então, só para dar um alerta aqui aos gestores. Por exemplo, triênio, regência de classe, que foi aqui no estado de Sergipe, seu Belivaldo de uma canetada só, né, com o arsenal de polícia na porta da Assembleia, ele fez aquele perepepê e aí a nossa carreira foi pro vinagre, né? Então, tudo isso não pode ser utilizado para poder atualizar o piso dos professores e professoras. É a parte. Estava ouvindo na estante o Isaías falando exatamente lá em uma outra rádio aqui. O Isaías, ele é presidente do Sindicem, falando exatamente dessa questão de que se usa as bonificações para chegar ao salário, à remuneração, e está errado. Aí quando você vai ver, o cara recebe do salário base menos do que o salário mínimo. Está errado. Você tem que, né? Se o mínimo é mínimo, não pode ser mínimo abaixo do mínimo. Oxe, hein? Tem erro. Então, o que acontece é isso. Então, o salário base, ele não pode ser abaixo do que é, por exemplo, o que o piso salarial foi para a atualização do piso salarial. Tá bom? Então, prefeitos e prefeitas, e até governadores e governadoras, eles usam desse meio para poder chegar ao valor do piso, mas incorporando tudo que o professor e a professora ele adquiriu durante os anos, né?
tudo que ele adquirir, por exemplo, regência de classe, triênios e uma outra série de coisas, de bonificações, para poder complementar e dizer que já paga o piso. Está errado, tá bom? E nada de novo nas ideias. Presta atenção, viu? Olha como é o Brasil. Salles afirma que infelizmente não conseguiu passar a boiada. Lembra dele? Vamos lá. O agora o atual deputado federal Ricardo Salles afirmou que infelizmente não conseguiu passar a boiada em entrevista ao UOL na última quinta-feira, dia 9. Isso é novo, viu? A declaração do ex-ministro do Meio Ambiente do governo do Biltre, homiziado lá de Orlando, vem no momento em que o atual governo do presidente Lula implementa estratégias para derrubar o garimpo ilegal na região amazônica que cresceu na gestão passada. Infelizmente, não passou a boiada. Minha fala na reunião ministerial, embora seja por alguns propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios do Brasil precisam, e já passou da hora, de fazer um esforço muito grande de desburocratizar. Isso que quis dizer com passar a boiada. E se tivesse acontecido, o Brasil estaria em situação muito melhor, afirmou Salles, tentando explicar a sua polêmica frase à época vazada.
O que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais.
Passar a boiada para o seu Ricardo Salles tinha outra conotação, e não a de desburocratizar as coisas no Brasil. Está aí o resultado, está aí os resultados que a gente está assistindo, a gente está vendo, não é em outro país, é no nosso país que a gente está vendo o que aconteceu e está acontecendo com o povo Yanomami. Aquilo é consequência da passada de boiada do seu Ricardo Salles. Uma pena lastimável que essa desgraça tenha sido eleito deputado federal. A professora Lúcia Célia está me passando aqui, parece que, eu não tenho certeza, né, que no dia 16, na quinta-feira, vai ter o Cirina Lata aqui em Estância. Tomara que tenha, a gente sempre, não é assim, todo ano tem, mas sempre a gente trazia o Cirina Lata aqui para Estância, antes de acontecer lá em Aracaju. Então, a professora Lúcia Célia está dizendo que vai ter o Cirina Lata quinta-feira, na porta do Sintese. Agora o horário, eu não sei se é... Deve ser à tarde, né? Deve ser pela tarde. Bom, se não acontecer, não tem, mas no dia 17 vai ter lá em Aracaju, e aí a gente tá. E se tiver, ótimo. Vamos ver aí se durante a semana se tem alguma coisa. Eu vou perguntar aqui ao Vander Clã se o Sininho na Lata vai ter. Se vamos ter... Eu queria só a confirmação aí do Vander Clã se vai ter o Sininho na Lata aqui na cidade de Estância, no dia 16, como a professora Lúcia Célia passou aqui a mensagem. Se puder aí, me dê a resposta aí, viu, Vander Clã? Durante o programa aí, até o finalzinho, eu confirmo aqui com o pessoal. Pronto, é isso, tá? Então, vamos voltar aqui. Olha, o que eu estava dizendo, o PSOL pede a cassação de Damares no Senado por negligência com a população Yanomami. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados ingressou quinta-feira passada com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra a senadora Damares Alves, do republicano por negligência diante das necessidades do povo Yanomami, quando a parlamentar atuava como ministra dos Direitos Humanos da gestão Bolsonaro entre 2019 e 2022. Cada ministro do governo Bolsonaro foi colocado estrategicamente para atuar nos ministérios, em cada pasta. Foi estratégico. Cada elemento que foi colocado foi estratégico. Os pissolistas, eles se baseiam em um relatório produzido recentemente pelo atual líder da pasta, Silvio Almeida, que apontou falta de atenção do Ministério de Damares a diferentes denúncias feitas por órgãos e entidades nacionais e internacionais a respeito da crise humanitária que vinha afligindo a população local. Aspas. O relatório do ministro Silvio Almeida demonstra com documentação que o Ministério tinha consciência plena do que estava acontecendo lá. Havia conhecimento, havendo conhecimento, ficam registradas tanto a omissão do Ministério quanto algumas ações, como o veto ao fornecimento de água para aquela comunidade. Como é que se veta fornecimento de água para uma comunidade? Hein? Seja por ação, seja por omissão, nós entendemos que é possível a tipificação penal do crime de genocídio, argumenta o deputado Henrique Vieira. A representação entregue ao Conselho de Ética pelo PSOL é assinada pelos 13 parlamentares que compõem a bancada da sigla na Câmara e também pelo presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. A denúncia precisa ser avaliada pelos membros do colegiado, que tem 15 senadores titulares e 15 suplentes. Esse tipo de processo pode resultar em medidas disciplinares, como é o caso de advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do mandato ou mesmo perda do mandato, a depender da decisão tomada pela comissão. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, envia à primeira instância ação contra o governo Bolsonaro por não proteger os povos indígenas. Ouçam a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
A Procuradoria-Geral da República enviou à primeira instância da Justiça o pedido para investigar o governo de Jair Bolsonaro do PL sobre possíveis descumprimentos de ordens judiciais para proteger comunidades indígenas. Como Bolsonaro está fora do cargo, o pedido foi enviado para a Procuradoria da República no Distrito Federal. O envio foi comunicado nesta quarta-feira, dia 8, ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, relator da ação movida pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Segundo o magistrado, há indícios de que Bolsonaro descumpriu ordens judiciais e prestou informações falsas à corte. No alerta do ministro, ele afirma diretamente que os fatos narrados podem guardar parcial relação com a grave crise humanitária na terra indígena Yanomami. Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais afirmaram que o governo de Jair Bolsonaro ignorou a grave crise sanitária pela qual passam os Yanomami. Os órgãos também cobram que as autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas e responsabilizadas.
Dilson Águia.
Agora são 10h37, vamos ouvir agora o quadro Direito é Seu com o advogado trabalhista Hildo Rodrigues.
O direito é seu.
Se isso funcionasse de forma plena, nós não precisávamos ter a necessidade de ter um plano de saúde. Porém, todos nós sabemos a importância de termos esse plano de saúde. E aqui em nosso estado, de Sergipe, são um dos poucos estados brasileiros onde o próprio estado possui um sistema de assistência à saúde, patrocinado por seus servidores e seus dependentes. A legislação estadual, que trata do IPSaúde, informa a regra de quem pode ser dependente do servidor ou da servidora com vínculo no estado de Sergipe. Nesta lei, tem um artigo que limita a participação do companheiro ou da companheira, do professor ou da professora, serem dependentes. Ou seja, a lei do IPSaúde entende que se o companheiro ou a companheira do professor ou da professora trabalha, é aposentado, ou é pensionista, ou até mesmo recebe mais do que 3 salários mínimos, esses não poderão ser dependentes e não serão vinculados ao IPSaúde. Mas será mesmo que podemos considerar essa parte da lei como impedimento da filiação do companheiro ou da companheira no IPSaúde? Bom, entendemos que não, pois em alguns casos, principalmente quando o estado de saúde do seu companheiro ou da sua companheira depende de cuidados especiais, medicamentos, tratamentos e consultas médicas e alimentação específica, somando com os gastos familiares, a soma do que o professor ou a professora recebe, mas quando o companheiro ou a companheira recebe, não consegue fechar a conta do mês e sempre estarão dependendo de outras fontes de recursos, sejam empréstimos ou ajuda de outros familiares. Nesses casos, com as provas desses gastos mensais, é possível, através de uma ação judicial, colocar o companheiro ou a companheira como dependente. Assim, havendo alguma dúvida sobre esse assunto, procure o Sintese e agende um atendimento com um dos nossos advogados para melhor esclarecimento. A todos, um forte abraço.
O direito é seu.
Olha, o Marcos Duval disse que manipulou informações. O senador Marcos Duval, do Podemos, disse que manipulou o noticiário ao dar informações conflitantes sobre uma suposta tentativa de golpe. O congressista afirmou, primeiramente, que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado federal Daniel Silveira a dar um golpe de Estado. A estratégia seria gravar uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, para constrangê-lo e assim comprometer o resultado eleitoral. Depois de falar sobre o caso em suas redes sociais e em entrevista à revista Veja, o senador, no entanto, mudou o relato 4 vezes. Na última quarta-feira, na saída do Senado Federal, Marcos Duval afirmou que tudo é estratégico. O resultado está dando certo, disse o senador. Com o tempo, vocês vão saber qual é o objetivo. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido. E é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas um dia vocês podem entender isso daí, afirmou ele. Ao envolver o ministro Alexandre de Moraes em uma possível trama, ainda que não tenha ocorrido de fato, a possível estratégia de Marcos Duval é retirar a legitimidade do ministro para tocar ações contra os atos golpistas e bolsonaristas.
Coisa de maluco, é coisa de maluco. É coisa de maluco, é coisa de maluco.
Coisa de maluco não, viu? Pra mim tem outro nome aí, viu? Tem outro nome. Aí tem uma mistura aí de medo, de sacanagem, mas de maluco, não. Tá? Olha, Lula cria um grupo de trabalho para reverter a extinção da Ceitec, estatal referência na fabricação de chips. Parabéns, Lula. O presidente Lula determinou em portaria publicada no Diário Oficial da União, de quarta-feira, agora dia 8, a criação de um grupo de trabalho para estudar a reversão do processo de extinção da Ceitec, que é uma estatal fabricante de chips e condutores criada em 2008. Os estudos serão coordenados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual a estatal é vinculada. Também participarão representantes da Advocacia Geral da União, da Casa Civil e dos Ministérios de Fazenda, Gestão e Inovação e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O grupo terá 120 dias, 4 meses, para entregar as conclusões sobre o futuro da Ceitec, mas o prazo pode ser prorrogado. Em dezembro de 2020, o governo do então presidente Biltre, homenageado lá em Orlando, determinou a extinção da Ceitec. A estatal foi fundada em 2008 por Lula e sua sede está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a Ceitec fabrica, além dos chips, etiquetas eletrônicas e sensores que são utilizados em meios de pagamento eletrônico, como cartões ou aparelho de pagamento rápido em estacionamento e pedágios. A estatal também é a única empresa da América Latina que fabrica completamente chips com silício, cobrindo toda a escala de produção. A Ceitec mantém 180 servidores em seus quadros, todos contratados sob regras da CLT. Não sei por que fechar, né? não será mais uma pirotecnia, diz Lula, sobre a ação federal na terra indígena Yanomami. O presidente reforçou na terça-feira, dia 7, a intenção do governo em acabar com o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, onde uma crise humanitária fez explodir os casos de doenças, desnutrição e morte que atingem a comunidade local. A declaração foi dada durante um café no Palácio do Planalto com jornalistas da mídia alternativa. Lula destaca que alguns garimpeiros estão saindo do território do povo Yanomami por conta própria, mas frisou que o governo pretende tirar todo mundo do local. É necessário, porque são uma média de 20 mil garimpeiros naquelas terras. Então, não é uma coisa assim que agora, né, tem que ter uma organização do governo, sim. Então, ele qualificou a situação dos indígenas da comunidade como degradante. E ao lembrar discursos do ex-presidente fazendo apologia ao garimpo, mencionou a importância de se apurarem as responsabilidades sobre a crise. Lula afirmou que uma das ações da área será a explosão de pistas clandestinas, muito bem. Segundo ele, há quase 840 estradas do tipo no país, sendo 75 somente na terra indígena Yanomami. Há uma crença de que sempre se faz pirotecnia com a questão dos indígenas. Depois de algum tempo, isso para. Eu queria dizer para vocês que desta vez será muito sério. A gente não vai mais permitir garimpo em terras indígenas em hipótese alguma. E mais do que não permitir garimpo, a gente não vai permitir pesquisa nas áreas que não podem ser garimpadas. Nós vamos tratar com muita seriedade. Eu quero dizer para vocês que não será mais uma ação de pirotecnia. É isso aí, afirmou Lula. Não adianta, se não é para se explorar a mineração nas terras indígenas, para que permitir a pesquisa de minérios nessas terras? Então, deixe como está, né? As terras, o Brasil é imenso, tem outras terras, tem outros lugares que podem ser explorados legalmente, diga-se de passagem, tá bom? É isso. Para reforçar aquilo que eu estava dizendo das contradições do Brasil, o Ricardo Salles, ele é acusado de crimes ambientais e cometeu mesmo. É tanto que ele cai, mesmo no governo lá do Homiziado, em Orlando, ele cai por conta das suas ações contra o meio ambiente, mas ele pode ser indicado do PL, que é o partido, né, ao qual ele faz parte, para a Comissão de Meio Ambiente. Veja as contradições desse país, né? Mas isso não é à toa, viu, Adriano? Isso não é à toa. O PL está fazendo frente ao governo, tá? Mesmo alguns elementos do PL já se chegando para parte do governo, né? Mas um outro setor ainda faz um enfrentamento. Então, colocar o Ricardo Salles numa comissão de meio ambiente é uma afronta. Então, vamos lá. A possível indicação do Partido Liberal do deputado federal bolsonarista Ricardo Salles para presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados foi alvo de críticas nas redes sociais. Na última terça-feira, dia 7, ele deixou o cargo do ministro do Meio Ambiente em 2021, após ser alvo de investigações de favorecimento a madeireiros no Supremo Tribunal Federal. Ele fez. Nas redes, um link para um abaixo-assinado contra a indicação já conta com quase 20 mil assinaturas. Contavam, né? Porque já deve estar mais. Os líderes de governo devem lembrar que a pauta ambiental não está em negociação e que não podemos ter um inimigo do meio ambiente liderando as decisões sobre o tema na Câmara dos Deputados, dizem os responsáveis pelo documento.
Cumpre vir assim, se cercar, vira cadeia. Essa vida é um trapézio preso na colheira. Mas se cobrir,
vira cadeia, meu filho.
Essa vida é um trapézio preso na colheira. Vejo o palhaço por fora do carnaval. Um picadeiro planta as matas de metal. Um cara se equilibra na linha do Equador. Mulher barbada na rua ser chamada de senhor. Um elefante chorando, consolando o jacaré.
É no mínimo uma palhaçada, que o PL quer fazer indicando o Ricardo Salles para a Comissão de Meio Ambiente, para presidir a Comissão de Meio Ambiente. Uma palhaçada. Então, atenção agora. Você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana? Se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
Esse breve documentário narra os principais eventos, desde a perseguição política sofrida por Lula em 2018 até sua grande vitória eleitoral em 2022. Lula foi incansável na luta para enfrentar a sua condenação injusta e prisão. O povo foi firme no movimento de resistência que se seguiu em Curitiba. E com a recuperação dos direitos políticos de Lula, a sua candidatura à presidência da República foi construída pela maior campanha participativa da história. A verdade, o amor, a união e o povo brasileiro venceram com Lula presidente. Esse mini documentário está disponível no YouTube. Assista e se emocione novamente.
No escurinho do cinema.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Gilson Águia.
A história do trabalho. Dia Internacional de Mulheres e Meninas da Ciência. Comemora-se hoje, dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. As Nações Unidas, ao instituir a presente data, objetivou dar maior acesso e participação igualitária das mulheres nessa área, pois acredita que o dueto Igualdade de Gênero e Ciência são imprescindíveis para que as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável sejam atingidas. Hoje, apenas 30% dos pesquisadores são mulheres, e isso em nível mundial. Todavia, apesar de mulheres e meninas ainda serem excluídas da participação integral na ciência, há um esforço conjunto para que essa realidade seja mudada de forma que a igualdade de gêneros possa promover a excelência científica e tecnológica. De acordo com a Unesco, nos próximos anos, a pesquisa científica vai desempenhar um papel fundamental no monitoramento de tendências relevantes em áreas como segurança alimentar, saúde, água e saneamento, energia, gerenciamento de ecossistemas oceânicos e terrestres e alterações atmosféricas. As mulheres vão desempenhar um papel essencial na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao ajudar a identificar problemas globais e encontrar soluções. E falar em mulheres rapidamente, são dois setores do Brasil que vai nos levar dois setores. É o setor do Ministério que a Marina ocupa, do Meio Ambiente, e da Guajajara. Se liguem aí. São esses dois setores que vai nos engajar com o mundo e vai trazer muito recurso para o país, tá bom? Então se liga aí. Eu ainda arrisco a dizer, o Ministério da Marina e a Guajajara, eles são mais importantes do que o Banco Central do Brasil, se ligue, viu? Olha, quer uma dica para ler um bom livro neste mês? Se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Lê Pra Crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, você vai ver.
No Lê Pra Crer deste mês, sugerimos o livro Bioma Caatinga, da exuberância à desertificação. Essa cartilha é um convite para que possamos conhecer um pouco mais sobre um bioma de nosso estado e saber por que é preciso protegê-lo. Por isso, o livro aborda algumas questões necessárias para que o ambiente possa ser cuidado e para entendermos como isso reflete em nossas vidas. para as autoras, não podemos continuar conhecendo esse bioma pelas lentes da manifestação em torno da Caatinga. Afinal, não se trata de uma região inóspita, mas de uma área repleta de riquezas e belezas e muito importante para a biodiversidade do planeta e para nossas vidas. Para baixar o livro, acesse o site editoracriação.com.br. Sem til e sem cedilha, certo? editoracriação.com.br. Faça a busca pelo nome do livro, Bioma Caatinga, da exuberância à desertificação. A história do trabalho. Dia Internacional de Mulheres e Meninas da Ciência. Comemora-se hoje, dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. As Nações Unidas, ao instituir a presente data, objetivou dar maior acesso e participação igualitária das mulheres nessa área, pois acredita que o dueto Igualdade de Gênero e Ciência são imprescindíveis para que as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável sejam atingidas. Hoje, apenas 30% dos pesquisadores são mulheres, e isso em nível mundial. Todavia, apesar de mulheres e meninas ainda serem excluídas da participação integral na ciência, há um esforço conjunto para que essa realidade seja mudada de forma que a igualdade de gêneros possa promover a excelência científica e tecnológica. De acordo com a Unesco, nos próximos anos, a pesquisa científica vai desempenhar um papel fundamental no monitoramento de tendências relevantes em áreas como segurança alimentar, saúde, água e saneamento, energia, gerenciamento de ecossistemas oceânicos e terrestres e alterações atmosféricas. As mulheres vão desempenhar um papel essencial na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a ajudar a identificar problemas globais e encontrar soluções. E falar em mulheres? Falar em mulheres rapidamente. São dois setores do Brasil que vai nos levar dois setores. É o setor do Ministério que a Marina ocupa, do Meio Ambiente, e da Guajajara. Se liguem aí. São esses dois setores que vai nos engajar com o mundo e vai trazer muito recurso para o país, tá bom? Então se liga aí. Eu ainda arrisco a dizer, o Ministério da Marina e a Guajajara, eles são mais importantes do que o Banco Central do Brasil, se ligue, viu? Olha, quer uma dica para ler um bom livro neste mês? Se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Lê Pra Crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer. Lê,
você vai ver. No Lê Pra Crer deste mês, sugerimos o livro Bioma Caatinga, da exuberância à desertificação. Essa cartilha é um convite para que possamos conhecer um pouco mais sobre um bioma de nosso estado e saber por que é preciso protegê-lo. Por isso, o livro aborda algumas questões necessárias para que o ambiente possa ser cuidado e para entendermos como isso reflete em nossas vidas. Para as autoras, não podemos continuar conhecendo esse bioma pelas lentes da manifestação em torno da Caatinga. Afinal, não se trata de uma região inóspita, mas de uma área repleta de riquezas e belezas e muito importante para a biodiversidade do planeta e para nossas vidas. Para baixar o livro, acesse o site editoracriação.com.br. Sem til e sem cedilha, certo? editoracriação.com.br. Faça a busca pelo nome do livro, Bioma Caatinga, da exuberância à desertificação. E uma boa leitura para todo mundo. Tá? Com a produção de Marcos Proleis e a apresentação de...
quem? Dilson Águia.
Esse mesmo, Dilson Águia. O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. E quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Uma boa semana a todos e todas. Na sequência, vocês terão o programa Fala Meu Povo, com Kaique Freire. Tchau.